A gente sempre pensa o que o meu avatar, o que o meu lead quer, o meu cliente quer. Às vezes ele tem um desejo, mas ele tem uma coisa que no cinema eles chamam de subtexto, que é o que ele realmente quer. Quando eu identifiquei isso na Scalper, foi o lançamento que a gente fez 8 milhões.
Bem-vindo ao podcast Faixa Preta, e quase que eu falei 6 em 7, mas não é o podcast 6 em 7, é o Faixa Preta, podcast Faixa Preta que está sendo gravado todos os dias às 17h07. Eu trago aqui uma pessoa que é faixa preta, isso é uma pessoa que fez mais de 2 milhões de reais em 2019 com lançamentos. Eu estou aqui com o Gabriel Zanirato. Tudo bom, Gabriel?
Tudo, e você, Érico?
Tudo ótimo. E antes de tudo, a gente precisa perguntar. Você, em 2019, você fez mais de 2 milhões de reais em lançamentos?
Na verdade, bem mais. Você comentou agora comigo, mas eu vou te falar o resultado real. A gente fez 22 milhões ano passado.
Uau! Então, assim, é incrível. E o Gabriel tem uma peculiaridade que eu vou usar aqui para chamar a atenção de vocês. Ele fez isso sem que ele aparecesse na câmera. Muitas pessoas falam: Érico, mas eu não quero aparecer na câmera. Érico, eu não sou expert em nada necessariamente. É possível fazer um 6 em 7? Diga-se de passagem, não só é possível, estamos com a prova viva aqui com vocês, e a gente vai saber um pouco dessa história do Gabriel, como é que ele chegou a tal feito. Isso faz com que ele seja um, vamos dizer assim, um faixa preta de segundo grau, aquele que faz mais de 10, porém menos de 30, já está arranhando o terceiro
Tá
grau.
claro.
Tá quase, tá quase. Mas, Gabriel, antes da gente começar, como é que você me conheceu? Conta pra mim.
Érico, a minha história é muito louca. Eu venho de família de músico, né? Na verdade, cresci em igreja, então sempre fui desse meio artístico. E um dia eu conheci o cara, que você conhece bem, que é o Leandro, e o Aguiar, e a gente começou a trabalhar junto em 2014. Então, aquele fórmula de lançamento de 2014, eu que editei todas as palestras que estão no YouTube. E eu lembro que eu editei, acabei de editar, fui pra praia, foi meu primeiro dinheirinho maior que eu tinha visto, assim, foi naquele job, que até então era, a situação era bem feia financeira. E desde lá, eu trabalhei, acho que mais ou menos 2 anos com o Lê, ajudei ele a construir o Estado da Arte, né, tudo que sempre tive ali, era o braço direito dele. E aí, em 2018, a gente acabou desligando, ele não queria mais esse lado, e eu comecei a produzir só os vídeos dos lançamentos. Foi que eu criei a Viral Filmes, e começamos a produzir, aí eu conheci o André Antunes, que também era um cara que era low profile total, ninguém conhecia ele. E ele fazia
Legal.
7 dígitos desde também de 2014, e ninguém falava, ninguém sabia disso.
E você, deixa eu só voltar um pouquinho. Então, na verdade, quando você começou a editar os vídeos da forma, você era um editor de vídeo, essa era a sua profissão?
Editor noob, assim, só editor e câmera, filmava, sei lá, desde casamento, qualquer coisa.
Entendi.
Aí que eu vou te falar uma coisa: em 2015, eu gravei os estudos de caso da Fórmula. Acho que eu gravei mais de
Quais você
20
gravou?
estudos de
Qual
caso.
que você gravou? Que algumas pessoas vão editar e vão ver alguns que você gravou, né?
O do Ivan Quirino, eu finalizei o vídeo, foi o Lê que fez, eu finalizei. Mas que eu gravei efetivamente Luz da Serra, Vinícius Possebon, Jerônimo Temer,
Que legal.
aquele rapaz que é personal trainer, deu branco o nome dele, que a mulher dele também tem um produto para mulheres que têm gravidez. Gravei com ela.
Que massa. Arthur Monteiro,
O
Arthur
Arthur
Monteiro.
Monteiro, ele
Então você
mesmo.
participou da gravação de tudo isso aí.
Todo mundo
Que
eu tive
legal.
junto e eu viajei o Brasil inteiro assim.
Gravando, né?
As primeiras viagens de avião que eu fiz foi pela Fórmula, pô.
É mesmo?
Eu lembro que eu dava risada, eu me arrumava, parecia que eu ia pra igreja. Eu passava perfume em excesso, eu punha a melhor roupa, aí eu pegava o avião, aquele frio na barriga de voar, que eu sempre gostei de avião. E aí, e conhecer o
Quantos anos
Brasil,
você
né?
tinha quando você pegou o primeiro avião?
Ah, foi com 25.
25. Quantos
25,
anos você tem
24
agora,
anos. Tô com
Gabriel?
30. Tô com
Ah,
30.
faz uns 5 anos. Olha que legal, cara. Pô, essa eu não
Foi.
sabia. Fórmula proporcionando passagem de avião.
Pois é.
É.
Pois é. E aí que eu comecei a trabalhar. E eu comecei. Eu lembro que eu gravei um menino que ele ensinava o produto dele, era de importação. Ele
Ah,
ensinava a
eu lembro
importar
dele,
produto.
claro.
E eu sentei um carinha do interior do Paraná, um moleque super simples assim. E esse moleque falando, cara, eu fiz 3 milhões em 6 meses. Aí eu encostei na cadeira e fui, caramba!
Você gravando, né? Você estava sendo contratado para
É,
gravar.
eu atrás da câmera, eu falei, não, ou isso é uma mentira do tamanho do universo,
E eu tô
ou
gravando essa
e eu
mentira,
tô
né?
gravando, ou aí eu sei que eu gravei ele. Só que aí eu olhei, o moleque tinha um baita de um carrão. Eu falei, não, peraí, isso é mentira, moleque. E eu sei que quando acabou a gravação, ele gostou tanto de mim que ele pegou um relógio da Invicta que ele tinha e falou, cara, não sei por que, tá aqui um presente para você. E ele me deu esse relógio. E o relógio era caro. E eu sempre gostei de coisa boa, tá? O meu pai, só para contar um pouco da história, meu pai era do ramo fonográfico. Então toda a minha adolescência, infância, foi muito. Meu pai era muito bem de vida. E meu pai quebrou. Então eu lembro que ele me levou para a escola de Alfa Romeo e me buscou de Monza. Então eu vi, tipo, no mesmo dia a coisa fica muito feia. Então eu me adaptei a ter uma vida muito simples. E quando ele me deu esse relógio, falei, caramba, eu lembro que eu liguei para minha esposa, eu falei, amor, eu ganhei um relógio maravilhoso aqui. E eu sei que aí eu fui, gravei ele, gravei o Jerônimo, gravei o Luz da Serra. Eu lembro que o Vinícius Possebon também começou a me contar os resultados dele. Cara, quando eu cheguei das gravações, eu falei, eu preciso lançar alguma coisa. Eu preciso lançar,
É. Porque
né?
você tava assistindo o bastidor, né? Você viu que não era ator, era gente de
É,
verdade.
era gente de verdade. E eu lembro uma coisa que me marcou muito foi que o processo de edição desses trabalhos eram muito complexos. Porque você, tudo que você sentia que poderia soar, você falava assim, não, isso aqui não é bom falar. Eu lembro que a gente diminuía os resultados para que não soasse como algo que não era verdade. E não que e eram resultados verdadeiros, mas eu lembro que você falava, não, isso aqui eu não quero. Tira isso aqui não faz sentido. Porque pode soar como algo. Mas eu ali do outro lado, eu editando, eu sabia que era real.
Tem uma coisa que é porque não basta você falar a verdade, né? O Granville, conhece o Granville, né? Larry Granville. Ele fala o seguinte: não basta a mulher do rei ser fiel. Ela tem que parecer fiel. E o que eu quero dizer é que às vezes os resultados eram tão grandes que eu falei: se eu falar isso aí, que ninguém vai lembrar. Eu já falo 6 em 7. A gente está no podcast Faixa Preta, né? Você falou dos seus resultados, a gente está aqui ao vivo, né? E mesmo assim eu tenho gente que vai falar assim: duvido, truco. Então eu sempre preocupava não só que a esposa do rei fosse fiel, mas que ela parecesse fiel, né? Então tinha todo um trabalho nessa da edição, não. Não acontecer, não parecer, apesar de ser.
Apesar de ser, e é muito louco que aconteceu uma coisa que assim eu demorei para entender essa veia. E eu lembro que os estudos de casos iam e voltavam, porque você dava o seu feedback, aí o Leandro me passava o feedback. Até que um dia eu falei pro Le assim: eu falei, cara, eu preciso fazer o meu bichinho, né? Para quem não conhece a história do bichinho, você sabe que é um estudo de caso fora da curva. E apareceu o estudo de caso da Heloísa. Das caixas de
Da maleta
artesanato,
japonesa.
maleta japonesa. E aí ela mora em Itu, eu sou de Sorocaba. O Lê me ligou, falou, mano, vai na casa dela gravar. E eu fui e eu gravei aquele estudo de caso. Eu lembro que eu fui assim, eu tava alucinado, que eu queria que o Érico falasse que o meu estudo de caso, mais meu, que não tivesse dedo do Lê, que não tivesse dedo de ninguém, era bichinho. Virou a minha meta de vida. E aí eu fui.
Bichinho era o apelido de um estudo de caso extremamente bom, para quem não está entendendo. E tem uma razão por isso, um dia a gente conta para vocês.
Pois é, assistam aí que quando foram ler, ele conta. Mas o mais louco foi que eu lembro que quando eu gravei, eu editei, eu fiquei, cara, eu mostrei pra minha esposa, eu mostrei pro meu cachorro, peguei opinião assim, geral de todo mundo, que geralmente o editor ele é assim, né? Ele pega a opinião, eu vi até conversei, fiz um treinamento com o editor de cinema, que editou o Bop, e ele falou, cara, é muito louco, porque você convive com a pessoa que tá ali do lado, parece que vocês são melhores amigos, ela nem sabe que você existe. E quando as pessoas vêm, você fica mostrando seu trabalho para um monte de gente, pegando opinião de leigo para chegar no resultado. E eu lembro que eu mandei pro Lê, e o Lê me respondeu assim, mano, vou mandar pro Érico, não tem nada. E aí você respondeu, Lê, bichinho. E aí, cara, eu saí, tipo, até chorei, velho, porque eu falei, caramba, eu entendi. Aquele dia eu tinha entendido algo, o que é algo que é passar a mensagem da maneira correta. Fazer a pessoa que está do outro lado entender a mensagem de uma maneira que ela vai falar, putz, isso é verdade. Por mais que ela tenha aquela dúvida, mas ela sente que é o que você fala no treinamento da fórmula, né? Dentro da área de membros, você fala, cara, o ser humano é um detector de inautentibilidade, ele detecta quando a coisa não é real. No
É,
fundo,
quando
no
não tá
fundo.
autêntico, ele saca, ele saca.
E aí foi nesse interim que a minha produtora cresceu muito, eu comecei a fazer os lançamentos, fiz do Jerônimo, eu fiz o da Luciana Fiô, eu fiz o da Gisele, o da Gisele que fez 7 dígitos, eu inclusive ajudei ela até na Copy, então a gente trabalhou junto na Copy, e aí que eu comecei a me atirar para esse lado, de ir
Você
para esse
começou
lado.
de tanto fazer lançamentos, você começou a sacar lançamentos.
Eu
A
acho que eu fiz
prática,
mais de
né?
70 lançamentos. Se você multiplicar por CPL, faz 70 vezes 4, você vai a quantidade de CPL que eu já editei. Inclusive o seu de Barcelona, eu ajudei o Lê a editar.
Olha, que
Então,
legal. O que eu
eu
tava
brinco.
mais cheinho,
Tava
meu
mais
tempo tinha
cheio.
cheinho.
Eu brinco que eu sou uma máquina de copy automática. Eu falo, olá, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo da série do podcast 6. Tipo, você tem a estrutura da copy. Virou meu DNA, porque de tanto passar editando aquilo, eu comecei a entender. Mas é muito fácil, né? É algo que é simples, não é fácil porque exige trabalho, mas quando você começa a entender o mecanismo, começa a ficar simples, começa tudo a fazer sentido na cabeça. É um
Nossa,
quebra-cabeça.
mas até então, inclusive eu falo isso para todo mundo que está me assistindo, existem dois perfis de pessoas com a fórmula. Aquele que tem uma expertise, é o expert e se lança, e aquela pessoa que vai para um outro caminho, uma outra pessoa que, cara, eu não sou necessariamente o expert, eu não quero necessariamente ser a pessoa da câmera, eu quero ficar atrás das câmeras, mas eu também queria fazer o 6 em 7. E você, nesse processo, trilhou um caminho, pelo menos nesse contexto que a gente está entrevistando agora, é diferente. E como foi esse processo? Você começou a procurar um expert para lançar? Como é que foi a coisa aconteceu?
Não, na verdade foi o seguinte, como eu sempre fiz os vídeos do lançamento, era muito difícil a galera ouvir uma opinião de copy, porque se chegava a copy já estava pronta.
Você era o cara que
Então,
gravava os vídeos,
eu
né?
gravava, eu fazia
Então
o lançamento no estado tarde.
O lançador já chegava ali, ó. Quero assim, faz isso aí ficar bonito, alguma coisa do tipo.
Isso. Então a gente fazia algo muito bem produzido. Porém, quando eu fui, o Leandro contou no Facebook o que tinha acontecido, que a gente tinha. Eu estava abrindo a produtora, o André Antunes me ligou no mesmo dia. E no mesmo dia,
O André
ele já.
Antunes,
Eu
do
falo que é o
Scalper
seguinte:
Trading.
eu fiz nos primeiros 3 meses da minha produtora, só atendendo o público da Fórmula como um prestador de serviço, múltiplos 6 dígitos. Em um ano, eu fiz 7 dígitos como prestador de serviço. Então, assim, sozinho.
É, a sua comissão foi 7 dígitos, né? O seu faturamento, não o faturamento dos lançadores, o seu.
Não, o meu faturamento, prestando serviço. Quando eu fui para a cidade do André, que era Lorena, agora ele mora em Sorocaba, que inclusive é uma dica para quem for lançar algum expert, sempre começa de longe, mas quando puder, arrasta para o teu lado, que aí você faz se quiser com a pessoa. Mas eu fui para Lorena e a gente começou a conversar de copy, conversar de lançamento, e ele falou, cara, esse moleque não é normal. Ele tem uma visão meio doida. E foi aí que a gente trabalhando junto em 2019. Ele. Você conhece o André? É trader, então ele já é um cara que é muito bem sucedido. Ele falou para mim, Gabi, vamos gravar em Paris? Eu quero fazer um vlog. Vai ter um evento da Bolsa de Valores em Paris e eu vou fazer um vlog contando a história da viagem. Só que o filho da mãe me levou de executiva. Eu nunca tinha andado de executiva. Eu lembro que eu estava deitado assim, aí a aeromoça veio e me cobriu. Aí eu quase falei, mamãe, obrigado. Falei, caramba, cara, lá atrás é perigoso o cara te dar um chute, você pôr a perna pra dentro, né? O copo é de vidro. Aí eu até brinquei com a minha esposa, falei, nossa, um pobetão na executiva, próximo filme da sessão da tarde. E aí, no avião, ele me pediu em casamento. Ele falou, cara, eu acho que faz sentido a gente pensar em alguma coisa, você para de atender todo mundo e vem trabalhar comigo. Aí eu falei, ó, sou caro, hein? Aí ele falou, o que que é caro para você? Eu falei, eita, e me deslocou. Mas resumindo, depois dessa viagem a gente fechou uma parceria. Nós voltamos para o Brasil e eu passei a ser o diretor de marketing da Scalper. E o faturamento da Scalper era de 4 milhões por ano. O
E
nosso.
só para
Ah, pode
deixar
falar.
claro, o que a Scalper era uma escola de quê? Só para o pessoal entender.
Tá, ela é uma escola que ensina as pessoas a operar na bolsa de valores, a viver de day trade.
Que
Só que
significa?
day trade é o cara que opera, faz dinheiro todos os dias em operações rápidas, mais
Então, é compra e
especificamente.
vende, compra e vende, compra e
Compra e
vende
vende,
todo
compra
dia.
e
Não é
vende.
aquele cara que
Isso.
compra e segura, ele faz, compra
Não.
e vende.
Compra e vende todo dia e é o mesmo ativo. Então, se ele for operar dólar, ele vai ficar comprando e vendendo dólar durante aquele espaço que ele dedicou a operar. Mas o que me
Entendi.
chamou a atenção no André foi que eu vi que realmente as pessoas estavam tendo resultado com aquilo e viviam daquilo. Eu falei, poxa, porque eu sou neto de pastor, sou sobrinho de pastor, e hoje eu sou pastor, eu cuido dos jovens da igreja, é uma missão de vida minha. Então eu jamais estaria dentro de algo que eu soubesse que não fosse real, né? Então, por exemplo, a fórmula sempre me chamou a atenção por ser verdadeira, por ter existe caráter aí, existe integridade. E quando eu conheci o André a fundo e os alunos do André, eu falei, opa, tem muita integridade. Então foi ali que a gente fez e deu esse match de eu continuar com ele. E que eu acredito também que coisas que não têm integridade não são a longo prazo, elas somem. Então, eu falei, cara, indiretamente eu vou estar ajudando pessoas a saírem, sei lá, mudarem de vida. Como a fórmula faz isso? Então, eu peguei, entrei com ele e o mais surreal é que o primeiro lançamento nosso, ele fazia 4 milhões por ano, em anos bons. Depois que eu entrei, a gente uniu as nossas visões e fizemos um lançamento junto, nosso primeiro lançamento de 2019 foi de 4 milhões.
Nossa.
Então, o
Então quer
primeiro.
dizer, olha que legal, um ganha-ganha, né?
Foi. E eu lembro que de tudo isso a gente ficou triste, porque a gente queria os 8 dígitos. A gente ficou, tô falando sério, a gente ficou muito triste. Só que foi um lançamento que eu chamo que é um lançamento NHS, é o na hora sai. Foi muito corrido, isso, o André fala muito isso, porque não deu tempo. A gente fez o lançamento, foi uma loucura. CPL 1 e 2, nós fizemos em Chicago, via live, e não teve copy. Você conhece o lançamento que deu certo com aquela copy engraçado, né? E aí o CPL 3 foi um evento ao vivo que nós fizemos em São Paulo. E no evento ao vivo nós gravamos o vídeo de vendas. E esquecemos da bendita da garantia. Foi que tava tão, a cabeça tava tão, porque eu tô falando. A gente chegou de Chicago na sexta, o evento foi no sábado. Então imagina o turbilhão que a gente estava. Gravamos na segunda-feira, abriu o carrinho. E aí, quando acabou o lançamento, 4 milhões.
E eu vou fazer essa pergunta porque as pessoas não sacam isso. Vamos lá, nesse lançamento de 4 milhões, vou fazer uma pergunta, você me diz se faz sentido ou não, e sem problema se não fizer, tá? Você
Tá.
apareceu nos vídeos?
Nenhum vídeo. Totalmente no
Você, vou
background.
repetir de novo, o produto era seu?
Não era meu e eu conhecia
Você é
nada.
expert na bolsa de valores?
Nada, nada, nada.
Você conhece de bolsa de valores agora?
Muito assim, porque o André me fez conhecer, mas eu falava assim,
Então,
cara,
o que eu
eu não
quero
preciso.
dizer, e o que eu quero traduzir para as pessoas que estão me escutando, é que você não necessariamente precisa ter um produto, você não necessariamente precisa ter uma audiência, você não necessariamente precisa ser expert ou isso, você só precisa, neste caso, caso você queira fazer isso, fazer Gabriel ficar atrás da câmera. Você precisa lançar outra pessoa, a maioria das pessoas. E tem muita gente que adora ficar na frente das câmeras e outras pessoas menos. Tem pessoas que gostam e não gostam, tem pessoas que gostam mais, tem pessoas que gostam menos. Mas o fato é o seguinte: o fato de você hoje não ter um produto, uma expertise, não te para. É isso que eu quero dizer. Não te para de fazer um 6 em 7, ou quiçá um 4 milhões em quantos dias foi esse lançamento?
Foi 5 dias.
Por quê? Porque uma vez que você aprende, no caso do Gabriel, ele aprendeu meio por osmose, porque por ironia do destino começou a editar a fórmula igual um louco, ser contratado para filmar, ele começou a não conseguir desver que aquilo era real, que não tinha ator ali, que as pessoas Hoje em dia as pessoas vão pensar que você é ator, rapaz. Passar que isso não é verdade. Então, assim, eu acho que é muito legal disso de acontecer. Então, vamos lá. Perguntas agora sobre essa a vida. Vamos lá. Eu vou pegar até uma pergunta até da audiência que a gente está fazendo isso agora, do Gabriel Costa, que acabou de perguntar. Gabriel, qual dica que você dá para quem está no início da fórmula? Além dos. Vou perguntar essa primeira pergunta. Vamos lá. Qual dica que você dá para quem está no início da fórmula? No início dessa jornada? Porque você já teve lá, sem andar, sem ainda não andou de avião. Alguém que ainda não andou de avião.
Eu acho que na vida tudo tem um preço. E a dica que eu dou foi algo que eu fiz. É dedicação. Se a pessoa se dedicar, eu tive um dos garotos do jovem que eu cuido na igreja, um menino simples, ele vê no dia a dia onde eu tô hoje, ele me perguntou, ele falou, cara, me passa o acesso da fórmula. Aí eu falei assim, não. O Eric vai abrir carrinho agora, você vai comprar. Não, mas como assim eu vou comprar? Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se eu te passar, eu tô sabotando uma das coisas que você precisa fazer para ter resultado. Porque existem, tudo é sacrifício, tudo é investimento, investimento de tempo, investimento financeiro. Então, as pessoas que se dedicam, eu falo assim, nem todo mundo é um Messi que nasce com o chip 7 como o maior jogador do mundo. Mas um Cristiano Ronaldo não é impossível de você ser, porque você pode ser o primeiro a chegar no treino e o último a sair. Você pode estudar, 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 testar, estudar. Então, quem está no começo, o que eu falo é dedicação. Eu já deixei de sair com a minha família, eu já cheguei aí, levar minha esposa numa festa, deixar ela e voltar para casa, porque eu estava focado. Eu tinha um objetivo na minha vida. Eu falava, eu preciso mudar a vida da minha família. Tanto é que o meu filho mais velho chama Noah. E eu já te falei isso.
Nossa, é
Eu já te
verdade.
falei isso. O que que conectou? Noé, então eu queria um nome bíblico e por também a gratidão que eu tenho por você. Porque eu acho muito louco. O que você faz, você muda a realidade das famílias. E não é balela, não é mentira. Eu sei o que é hoje a vida do André, eu sei o que é a minha, eu sei o que é a do Leandro. Eu, quando comecei a trabalhar com o Leandro, ele também estava mal das pernas. Então, as pessoas. Mas o que que o Leandro. Ele me deu essa dica. Gabi, se dedica, mano. Se dedica. Ó, deixei de sair um tempão porque eu estudava. E as pessoas pegam e se dedicam a tanta coisa que às vezes o foco aqui.
E agora eu vou fazer até um adendo e um complemento a essa dedicação. Porque quando você se dedica do jeito que você, o Leandro e outras pessoas se dedicaram, você estava falando de 70 lançamentos, de trabalhar, de, enfim, foi dura essa época, eu lembro um pouco dessa época. E o Compre Ativos, o cara chama Compre Ativos, eu chamo Compre e sobrenome Ativos. Ele fala assim: como convencer o expert a fazer a parceria? E segura essa. Eu acho que foi o contrário. Ao você se dedicar daquele jeito, você ficou tão bom que não foi possível de te ignorar. Quando você dedica uma arte, fica bom nessa arte, o mundo não te ignora. Eu não sei se o Gabriel teve que convencer. Ele foi convencido
É verdade.
dentro da executiva. Pelo André. O André estava convencendo você. Não era
Pois
você que
é.
estava convencendo o André.
Fez um
Então, por
lançamento
quê?
aéreo.
Fiz isso sentado numa cadeira executiva de um avião rumo a Paris, se não me
Paris.
engano. Então, olha que diferença. Onde aquela noite que você deixou sem dormir, aqueles vídeos que eu falei 20 vezes para editar, inclusive na época eu nem sabia, sinceramente, que era você que estava editando, né? Eu, enfim, falava bastante com o Leandro. Então, assim, foram 20, às vezes 30 versões que a gente falava. Não, de novo, de novo. Porque você estava investindo no capital de entender como é a fórmula. Então, quando você entende a fórmula, quando você dedica a fórmula, e quando eu falo dedicar nesse nível, você fica tão bom que é impossível te ignorar. Você não corre atrás de expert. Expert corre atrás de você. Então, a pessoa que está perguntando isso, as chances são que ela não assistiu a fórmula 72 vezes.
Isso, sem dúvida.
E a gente fala 72 vezes como alunos já assistiram.
Uhum.
72 vezes, 70 vezes. Então, assim, como é que você está fazendo a sua parte para você ser tão bom de forma? Estudar não um, enquanto as pessoas estudam uma vez, estudar 5 vezes. Porque aí o jogo muda. Aí o mercado corre atrás de você. Porque pessoa que faz ela meia boca tem muito. Então, pela lei da oferta e da procura, não é que tem muito, tem mais. Mas é pela lei da oferta e da procura vai acontecer. Uma pergunta fora um pouco fora de tema, só para descontrair, porque você é editor de vídeo, mas tem 20 milhões de perguntas é isso. Fala assim: Gabriel, que programa de edição você recomenda e usa?
Eu recomendo o Adobe Premiere, que é o que
Adobe.
eu trabalho até hoje.
Então, tá bom. Gabriel, qual que é a diferença? Agora um papo mais faixa preta, agora desde vários lançamentos de múltiplos 7 dígitos. O que que você teve que aprender para o que que é diferente nesses lançamentos? O que que é diferente? Você participou de N lançamentos que foram 6 em 7, né? Até antes, como você produzia ou gravava os vídeos deles. E você agora é parte integrante de lançamentos de múltiplos 7 dígitos. Quais são as principais diferenças na sua perspectiva de um lançamento de múltiplos 7 dígitos, ou de 7 dígitos, é milhões? E o 6 em 7, que é um bom lançamento, né? Quer queira, quer não, 100 mil reais em 7 dias. Mas qual que é a diferença? O que que soa para você que é diferente no mundo dos faixas pretas versus no mundo dos faixas marrons?
Eu acredito muito forte que é tempo e amadurecimento. Eu acho que o cara que está fazendo um 6 em 7 ali, ele está no início. E aí, conforme ele vai fazendo um lançamento à prática, ele vai conseguindo masterizar as coisas. Então, ele sai do feito melhor que perfeito e ele vai para o perfeito. Porque ele começa a ir cortando as arestas. Então, ele fala: poxa, aqui essa cópia eu posso melhorar. Ah, isso aqui no meu, sei lá, no meu tráfego, ele tem, de repente, o gerente de tráfego, ou ele está fazendo, ou ele começa a melhorar, e aí ele descobre que ele é bom numa coisa, mas ele já fez um 6 em 7, ele pode, de repente, contratar um profissional melhor numa outra área com que ele se dedique mais para aquilo que ele é bom. Isso foi uma sacada que você me deu, que você falava sempre, né? Ó, se dedica no que você é bom, delega o resto. Então, uma coisa que eu não gosto de fazer, eu não gosto, não suporto, é quando tem que mexer com funil, criar funil de e-mail, tráfego, não é uma coisa que me encanta. Conheço o suficiente para discutir com o cara, para saber se o cara está fazendo direito ou não, mas o que que eu gosto? Eu gosto de copy, eu gosto de contar história, eu gosto de fazer a pessoa que está do outro lado, ela imergindo o que você está falando num nível, que ela vai falar: caramba, que coisa surreal, isso aqui pode me ajudar. Então, eu acho que o lançamento 6 em 7 para uns 7 dígitos é só tempo e amadurecimento. É a
Nossa,
masterização das coisas.
que legal! E isso indica uma pergunta do Gilberto Sendico, Filosofia Clínica e Literatura. Gabriel, quais os erros ou o erro, não sei se tem mais de um que salta à sua mente, que você percebe que você cometeu no início, mas você só percebe hoje, anos depois, sendo faixa preta?
Um erro que eu cometi no início, cara, eu acho que no início você tem um problema, é pressa. E a pressa, ela existe uma grande diferença do feito melhor que perfeito e o desespero. Então, eu falo assim, no começo eu tinha muita vontade de mostrar quem eu era, aquele desespero de: meu Deus, será que as pessoas estão entendendo isso que eu estou falando? Será que, cara, será que isso aqui? Aí eu passava o carro em cima do boi e atropelava, e às vezes eu não passava a mensagem que eu queria passar, tanto no lançamento como numa copy. Eu cheguei a fazer um lançamento que o produto chamava Videomaker Academy, onde eu ensinava a galera a editar vídeo. Nós fizemos 60 mil reais, colocamos 9 mil reais. Porém, a pressa. Se eu tivesse produzido mais conteúdo, esse foi o primeiro lançamento que eu trabalhei, efetivamente. Se eu tivesse produzido mais conteúdo, se eu tivesse me planejado, se eu tivesse feito tudo com mais, não devagar, mas com mais calma, analisando os processos, eu teria feito aquele lançamento ser no mínimo um 6 em 7. Mas não, acabou não sendo, mas também estou falando assim: você põe 9, volta a 60. Já é um
Deu uma
negócio que você
limitada,
fala
né?
assim: caramba,
Ainda mais que a poupança, né?
Boa, bem mais que a poupança. Estamos falando em 60 mil em 3 dias. Depois a gente acabou fechando o carrinho. Mas o que eu percebo que as pessoas falham é nisso. E aí, quando você fica pró, quando você vira um faixa preta, ou quando você começa a masterizar suas artes. Por exemplo, eu tinha uma pergunta que me consumia. Eu falava assim: por que que as pessoas pegam a sua família, colocam a esposa e os filhos no carro e vão no cinema assistir um filme? Será que é só entretenimento? Por quê? Porque se hoje a gente tem tantos serviços de streaming, o cinema ainda continua lá. E eu estava num desespero tão grande com essa pergunta que eu fui para Los Angeles, para Hollywood, e fiz um treinamento com o Robert McKee. O Robert McKee só é o mentor dos caras que escreveram Friends, Senhor dos Anéis, dos maiores roteiristas de cinema. Ele é mentor, ele senta com o Spielberg para conversar, é um senhor muito. E aí, no primeiro dia de curso, ele virou e falou assim: eu vou fazer uma pergunta, só vou responder no terceiro dia. Foi uma imersão que a gente fez. Por que que as pessoas assistem uma série de TV por 10 anos? Aí eu falei: pronto, valeu, mano. Eu vim com uma dúvida aqui, você colocou outra, e agora eu não dormi, sinceramente, eu não dormi, porque a minha cabeça. E por que que eu fiz o treinamento desse cara? Porque eu falei: eu posso aliar aí a masterização como um faixa preta, o que que eu posso trazer para agregar a fórmula, ao que a fórmula ensina? E aí eu descobri que o cinema, ele tem uma linguagem. Que na maioria das vezes, quando bem feito, ele fala com a nossa alma. Ele fala com o nosso. É o bendito do sistema límbico ativado lá 100%. Porque tem filme que você chora o filme inteiro. Eu fui assistir o Jojo Rabbit, que é a história da Segunda Guerra Mundial, que os caras fazem rir com os extermínios dos judeus, com uma coisa seríssima, mas eles dão uma ótica maravilhosa que no final você se acaba de chorar. Porque você vê a luta das pessoas pela vida. Então. Hoje, o que que eu fiz? Eu trouxe essa ciência para dentro da minha arte. Hoje, quando eu escrevo uma cópia, eu não escrevo uma cópia, eu brinco que eu escrevo um roteiro. Porque eu penso na imagem que eu vou usar, que eu penso no tipo de luz que eu vou usar naquela cena, que tipo de B-roll, que você está acostumado muito a esse termo, já ouviu a gente falar muito que B-roll são as imagens de inserções, que tipo de trilha. Mas é evidente, eu
Inclusive,
cheguei.
vou fazer um pedido para o editor desse podcast quando ele for pro ar, não a gravação agora, mas quando for pro ar, para colocar os B-rolls dos estudos de caso que você mencionou. Adicionar esses
Boa,
B-rolls.
boa.
Tá bom? Fica o recado aí, editor. E a galera vai sacar o que é um B-roll.
Mas quando eu vi esse cara, e esse cara vem e fala de gatilho mental, eu falei: peraí, olha isso aqui, o cinema usa. Aí a gente fez um evento, né, que é o GMX, que a gente trouxe o Gary V, eu e o André fizemos esse evento, e se Deus quiser, esse ano a gente quer fazer de novo. Até vamos ver se a gente consegue trazer um cara que chama Érico Rocha. Vamos ver se a gente consegue. Mas eu entrei no palco e eu perguntei para a audiência. Tinha quase 2.000 pessoas. E nós fizemos o um lançamento, tá? A gente fez em cinco. A gente teve 7 dias que a gente assumiu esse evento, porque o evento estava com problema. A gente chegou a fazer uma venda a cada 5 minutos. Então o evento tinha 300 ou 400 pessoas vendidas. A gente colocou quase 2.000 em 7 dias. De lançamento. O André brincou que a tropa de elite entrou e resolveu. Mas eu tô falando isso porque quando eu entrei no palco, eu falei assim: gente, quem que é honesto aqui? Aí todo mundo levantou a mão, né? Falei: mas por que quando vocês assistem a Casa de Papel, vocês torcem pros bandidos? Aí todo mundo ficou com aquela cara de deu bug geral, né? Aí falou: caramba, por quê?
Pior que tosse mesmo, né?
E torce mesmo. Eu assisto, eu torço pros caras. Porque tem uma palavra que é muito forte. Que quem sabe usar isso, quem entende o que é isso, é a empatia. Quando você se conecta com a causa do seu herói, com a causa do seu expert, quando você mostra por que que ele tá ali, as pessoas criam empatia, elas passam a se virarem fã daquele cara.
É muito
Então.
louca. Quase, eu nunca fiz, mas eu quase fiz uma piada política agora, me editei, mas eu vou
Eu
voltar
sei!
agora. Eu quase fiz essa piada agora, aí todo mundo ia levantar, ah, meu Deus, mas eu quase fiz, né?
Mas
Mas
é
enfim,
basicamente
continua.
isso.
O Granville tá me ajudando a meditar, mas vamos lá.
Não, e o mais louco é que a empatia. Eu lembro que eu estava assistindo. Eu falo que meu trabalho é assistir filme e série. Porque eu pego aquele contexto. Então, quando você pega Star Wars, você olha a jornada do Luke Skywalker e ele tem quem? O Obi-Wan. Quem que é o Obi-Wan? Ele é o mentor. Ele é o cara que guia o Luke pelo processo. Quem é o nosso expert? É o Obi-Wan, não é o Luke. As pessoas confundem o expert com o herói, mas não, ele é o mentor. Ele é o cara que sabe, ele é o cara que entende, ele já passou pela dor. Tem uma cena do Senhor dos Anéis, né? Tô tentando não ser técnico, mas o final do primeiro filme, que o Gandalf tá com todo mundo, com a galera que ele guiava, e começa um negócio vermelho lá no fundo, e todos viram pro Gandalf e falam assim: o que é aquilo? Aí que ele fala: é o Balrog. E, ah, é? Quem é o Balrog? É um demônio com 2.000 anos de idade. Então o expert fala o que que é, ele detalha o que que é, e ele te dá o quê? O plano. E ele fala: o que que a gente faz? Ele corre. E aí eles correm, porque. Então eu fui. Eu fiquei nessa neura. Eu comecei a estudar roteiro de cinema. Porque uma outra coisa que me chamou a atenção é: a gente sempre pensa, o que o meu avatar, o que que meu lead quer, o meu cliente quer? Às vezes ele tem um desejo, mas ele tem uma coisa que no cinema eles chamam de subtexto, que é o que ele realmente quer. Quando eu identifiquei isso na Scalper, foi o lançamento que a gente fez 8 milhões.
Fala mais sobre isso, vamos lá.
O que que meu herói
Subtexto.
quer?
O que que
O
seu
meu
herói
herói.
quer? Vamos
Às vezes ele.
começar. Eu vou ter que te interromper algumas vezes até para acompanhar o seu raciocínio, tá?
Vai
Então vamos
interrompendo.
lá. No lançamento da Scalper, quem é o herói?
O herói é o cara que quer ter tempo, liberdade e dinheiro.
Então o herói não é o expert.
Não é
O
o expert.
herói é o potencial futuro cliente que quer ter tempo, liberdade e dinheiro. Então a gente acha que o herói é o expert, né?
Não, é um erro muito grande.
E a gente, só para dizer aqui, se você for parar para pensar como eu faço isso na fórmula, o herói lá do Telegram, quando eu mando uma mensagem, não sou eu. Quem é? São aqueles estudos de caso. Então, coisa que o Gabriel está falando aqui, e eu estou só reforçando para que não passe batido, é não, o seu cliente é o herói, não é você. E há muitas pessoas pensam que eles são heróis, então tá todo assim, ai, como é que eu sou foda, ai, como é que eu sou massa, ai, isso aqui, inclusive aquilo, né? O herói geralmente tá até mal vestido, o mentor tá, geralmente tá até mal vestido, né? Eu tô vestido de herói? Não tô vestido de herói. Vestido igual com os trapos do Yoda. Então, é
Ah,
isso, o
você é o
herói.
Yoda do marketing digital, caramba.
Eu me
Você é o nosso Yoda.
posiciono, eu estou posicionando como mentor, né? E aí eu estou fazendo do meu cliente o herói. E como é que eu faço isso? Com aqueles posts lá, com as histórias. Quem é o herói dessa ligação aqui? É o Gabriel. Gabriel é o herói. Ele que fez 10 milhões ou 22 sem aparecer num vídeo. Então tá bom. Voltando isso, e a gente está usando esse momento só para. Eu estou fazendo uma pequena pausa só para isso aterrizar, para uma mente menos treinada não saca. Mas espera aí. Você falou que o herói é o cliente que quer mais dinheiro, menos tempo. Continua. E qual que é o subtexto?
O subtexto, ele é muito louco. Por exemplo, um menino que ouviu do pai dele assim: ah, você nunca vai ser ninguém. Ou um cara que chega em casa do trabalho, estou usando um exemplo de homem, por exemplo, e ele ouve da esposa assim: nossa, o marido da Claudete comprou um carro zero e o cara tem aquele carro velho. O que ele vai fazer, a primeira coisa que ele vai fazer quando ele alcançar e ter resultado? Ele vai comprar um carro zero. Porque, na verdade, ele quer provar para a esposa dele que ele pode. Então, o que ele realmente quer, nesse caso, é provar para a esposa dele. Um outro caso, Homem-Aranha.
Só um pouquinho, nesse caso, só fazendo uma. Então ele quer significância, reconhecimento.
Significância, isso.
Ele quer que a esposa dele. Então o que ele é engraçado que as pessoas também expressam 6 em 7, ou 7 em 7, ou 8 em 7, ou o que seja, como dinheiro. Mas muitas pessoas elas querem significância. Tem uma parada que eu vejo isso no estudo de caso do Mairo Vergara. Posso até pedir para os editores colocar um B-roll dele. Que ele fala do maior lançamento que ele tinha feito na época, né? E era o maior lançamento do Brasil, se não me engano. E termina com o que ele realmente queria. O subtexto é: o Mairo, sei lá, não estava interessado no dinheiro. Ele continua com os gatos dele lá, muito louco, e enfim. Ele só queria ensinar inglês do jeito que ele achava, porque ele tinha ido nas escolas e eles não deixavam ensinar inglês daquele jeito. Inclusive, as pessoas chamavam de louco. Ele fala uma palavra, abre aspas. Até o meu pai falava isso de mim. Então, o que que ele queria? Ele queria ser o Mário do jeito que o Mário é. Ensinar do jeito de inglês, do jeito que ele ensina. Então, o subtexto é o que estava por trás daquele 6 em 7, daquela liberdade. Então, esse é o é o que você chama de subtexto.
Subtexto, e a gente pode chamar o nome, até o nome mais correto, é desejo inconsciente. O é o desejo
Olha, você está ficando
inconsciente.
sofisticado, hein, Gabi? Porra! Desejo inconsciente, é verdade. Que ele acha que é o que a mulher quer é emagrecer. Mas desejo inconsciente é confiança, ser reconhecida, talvez o amor do parceiro, ou alguma coisa do tipo. Ou seu amor próprio, não sei ao certo, né? Né? Tô alucinando aqui. Interessante.
Por exemplo, eu tenho um projeto meu com o meu primo. O meu primo, ele é um cara que saiu da favela e ele virou um head de uma empresa israelense. Então, por exemplo, ele senta com os diretores da Vivo, ele já sentou com os diretores da AT&T em Barcelona. É um cara que virou um super executivo, um mega executivo. E ele saiu da favela e virou um mega executivo. E ele também, além de ser meu primo, ele também é pastor, e a gente criou um projeto que é o Instituto da Sabedoria, que a gente ajuda pessoas, e, cara, a gente tem, assim, acho que mais de 20 estudos de caso. A gente fez lançamento sem pôr um real, fizemos uma imersão presencial, e cada imersão a gente vendeu 50 pessoas a R$ 1.000, só para a audiência local, que era a nossa igreja. E quando ele foi ler a copy, no culto que eu escrevi, uma das coisas na copy que eu escrevi foi o seguinte. Foi ele falando assim: um dia o meu filho chegou e me abraçou e falou: pai, você é meu herói. E eu falei: cara, caramba, valeu a pena tudo que eu fiz. Porque você tem o reconhecimento do seu filho, não tem coisa melhor do que isso. E, na verdade, como eu escrevi a cópia, eu estava presente naquele dia que o filho dele fez aquilo, e eu falei assim: eu quero que meu filho um dia me abrace e me fale que eu sou o herói dele. Eu falei: quantos pais aí que vão estar assistindo essa palestra não querem que os filhos deles abracem eles e admirem eles? Então, a partir do momento que eu faço isso, eu ativo o inconsciente, eu gero empatia e eu converto em venda, mas eu estou ajudando aquela pessoa, não estou vendendo algo que vai. A gente pegou famílias lá que a esposa perdeu o marido tinha acabado de pedir a conta de um emprego, sei lá, de 20 anos. Abriu o negócio próprio, caiu, infartou, morreu na rua. E aí ela fez e passou por esse treinamento. Quando ela saiu do treinamento, ela assumiu a empresa do marido e eles estão muito bem financeiramente. Ela conseguiu resolver a vida dela. Então é missão, né? Mas o lance é quando você. O desejo inconsciente é isso: é você falar pro cara que o Homem-Aranha, ele não quer salvar o mundo, ele quer a Mary Jane. Ele é um nerd, né? E o nerd, no contexto da história, ele é excluído. A Mary Jane não quer namorar ele, ela quer namorar o Osborne, que é o milionário descolado. E aí o Homem-Aranha vira o quê? O jeito que ele tem para tentar chamar a atenção dela, e no final ele consegue o quê? Ela. Mas ele queria o quê? Salvar o mundo? Não. Ali naquele início, o desejo inconsciente do Homem-Aranha era namorar a Mary Jane.
Engraçado, reflexão interessante. Inclusive nessa reflexão do filho querer ser reconhecido do pai, desculpa, do filho querer
O pai
do
quer o
pai
reconhecimento do filho, né?
pai querer o reconhecimento do filho, existe o contrário também, né? O filho querer o reconhecimento do pai, né? É uma coisa que busca muito. Dito tudo isso, uma vez que eu declaro e sei qual que é o subtexto, estou entrando nesse processo, né? Vamos supor que estou fazendo o um lançamento do Homem-Aranha. E aí, não, estou brincando. Vamos lá, estou fazendo o um lançamento do André Antunes, da Scalper, tá? Uma vez que você detecta e distingue qual que é o subtexto, como é que você insere isso na copy? Onde você insere isso na copy? Onde é inserido, onde você expressa isso tal que você leva a ter mais resultado no lançamento?
Legal pra caramba. Eu insiro isso na oferta, eu insiro isso na
Como
história,
assim? Me dá um
nos
exemplo na
estudos de
oferta de
caso.
co como é que você insere isso na oferta.
Por exemplo,
Só para eu
quando eu
entender.
coloco a nossa promessa hoje é o Trader 4D, que também a linguagem no mercado financeiro do day trade é: ah, quanto você faz? Ah, eu faço 3 dígitos por dia, 4 dígitos por dia, 5 dígitos. E aí a gente olhou o nosso Yoda, que usa muito bem isso, e a gente falou: pô, no mercado financeiro existe essa linguagem, vai casar muito bem. E aí a gente tem o trader 4D, que fatura até de 1.000 a 5.000 reais por dia, mais ou menos.
Certo.
E eu falo pro cara assim: você já pensou que se você aplicar, depois de falar do preço, né? Durante a oferta ali pornográfica, como você fala, eu chego e eu falo, cara, você já pensou que sua mãe vai pensar? Que as pessoas que estão em volta vão falar? Caramba, cara, poxa, quando você falou disso aí, eu achei que não, mas nossa, você tá bem, ô, como que eu faço? Cara, eu lembro, aí o André fala assim: eu lembro quando eu perdi o meu emprego, que eu peguei o ônibus e eu tinha que voltar para casa e contar para minha esposa que eu tava desempregado. Cara, foi a viagem mais longa da minha vida. Mas quando eu cheguei lá, eu tava com vergonha, tava envergonhado. E ela falou assim: amor, se precisar comer pão todo dia, a gente vai comer pão todo dia, mas eu tô com você. E aquele dia, o André conta a história assim, né? No vídeo ele fala: cara, aquele dia eu falei para mim, eu vou mudar a vida dela e vou mudar a minha vida, a gente vai ter uma vida melhor. E aí ele vai e no final da história ele prova para ela que ele mudou, que hoje ele é um cara de sucesso. Então quem tá em casa assistindo isso, o cara fala: caramba, poxa, eu peguei isso de casa de um menino de 19 anos que começou a operar, o pai chamava ele de vagabundo. Esses negócios de computador não dá certo, vem trabalhar no shopping comigo. E ele falou: cara, hoje eu faço, sei lá, 3, 4 mil reais por dia. Então, o jovem que está do outro lado, o moleque que às vezes não quer estudar, não que existe um erro, tá? Às vezes o cara não quer fazer uma faculdade, o cara não se conecta. Eu mesmo sempre odiei estudar, para mim era muito difícil sentar numa sala de aula. Muito difícil, era doloroso, minha infância inteira foi doloroso. E quando eu não quis fazer faculdade, a minha mãe, por várias vezes, falou: pelo amor de Deus, isso aí não dá futuro para ninguém. O jeito que você tá fazendo aí, para. É, procura uma profissão, eu queria ser músico. Aí, quando eu vi que não ia dar certo para viver de música, aí ela falou: ah, então muda, filho, o que que você vai ser? Eu falei: editor de vídeo. Eu falei: o mais próximo disso. E, na verdade, foi a edição de vídeo, a ferramenta principal que eu consegui estar onde eu tô hoje, né? Foi, se eu não fosse essa conexão, então. Eu não precisei de faculdade. E quando você passa essa mensagem, ou dentro da história, que o cara conta a própria história, e dentro da história ele fala: eu tive o reconhecimento dos meus pais, eu tive o reconhecimento da minha mãe. Tem um exemplo prático? Vendedor de carro. Chega um moleque de 18, 19 anos. O moleque chega descoladinho, camisa polo, bombadinho, tal. Você bate o olho no perfil, você fala: opa, esse aí esse gosta de namorar. Aí você fala pro cara assim, o cara vem e fala: olha, eu tô procurando um carro para ir pra faculdade. Aí o vendedor fala: ah, eu tenho um Celta aqui, 1.000, econômico, muito gostoso. Tem ar, direção e trava. Um vendedor que conhece a fórmula, ele fala assim pro cara: deixa eu te falar, eu tenho esse Celta aqui. Mas tá vendo aquele Golf? Amigo meu comprou. Cara, todas as meninas da faculdade ficaram malucas quando ele apareceu com aquele carro. Você não tem noção. O cara vai fazer assim, ele já não quer mais saber da economia, se o carro é econômico, se o carro não é econômico. O que ele realmente queria era chamar a atenção das meninas da faculdade. E aí
E
ele
não
compra.
que ele vai conseguir, né? Mas o vendedor plantou essa ideia na cabeça dele, né?
É, ele usou o sistema límbico, mexeu
Sim,
com as
sistema límbico.
emoções do cara. Então,
Que
quando.
massa.
E não que não seja, é verdade, um cara que não é uma história mentirosa. A gente está falando de. E também não é nada que não é íntegro. Você está mostrando para a pessoa, através do emocional dela, que aquilo vai mudar a vida dela. Porque, na maioria das vezes, o racional faz a gente não sair do lugar que a gente está. São as atitudes que a gente faz, às vezes, as atitudes que a gente toma com o coração. E aí é uma coisa que uma aqui mudou minha vida, que ele falou assim: primeiro passo, ele fala assim, tá? Você tem que entender a fórmula, o passo a passo. O segundo passo, você começa a compreender a forma. Você entende como aquilo funciona, e aí você masteriza, que é o que você cobra até da gente no Mastermind. Fala: pô, gente, vocês têm que desconstruir, vocês têm que apresentar o que vocês estão fazendo. E quando a pessoa entende o mecanismo, como funciona, ela começa a dominar aquilo, cara, o céu é o limite. Ela vai conquistar o que ela. Tipo, o céu, literalmente, o céu é o limite. Ela consegue.
Exatamente.
Mas enfim, eu falo pra caramba, Érico. Você me
Gabriel,
corta aí.
foi demais. Eu sei que o nosso tempo está acabando, porque ela tem um certo
Uhum.
limite, agora que a gente transmite também pelo Instagram. Cara, primeiro de tudo, eu queria agradecer muito pela sua participação. Eu queria que
Que
você também
agradeço.
dissesse como é que as pessoas te seguem, caso elas queiram te seguir.
Legal. Eu tô no arroba Gabriel Zanirato, com dois T's. E no YouTube eu tenho o canal meu, que ainda não, mas em pouquíssimo tempo eu vou começar a postar alguns vídeos falando um pouco disso, desse mundo do storytelling, desse mundo de copy, que é o que eu sou apaixonado, né? Então é Gabriel Zanirato no YouTube também, para quem quiser se inscrever lá no canal. Mas é isso, ainda tá, estamos aí no incubado, acho que mais uns 2 meses a gente vai começar esse projeto. E eu queria também te agradecer, Érico, porque você, sinceramente, eu cheguei uma pessoa na fórmula, inclusive hoje, exatamente hoje, eu conquistei um sonho que eu tinha, que era um carro, que eu tinha um sonho, e hoje eu peguei o carro antes da live. E eu tava no carro vindo para casa e eu falei para minha esposa: caramba, quem diria, né? Aquele molequinho sonhador lá atrás, hoje tá conseguindo dar uma vida melhor para minha família, andar num carro que eu sempre sonhei. E eu sei que tudo isso, graças a Deus em primeiro lugar, mas depois a fórmula me apresentou esse mundo de você poder ver que, cara, quanta gente está sofrendo nessa crise, e a gente, graças a Deus, por estar tá no digital, é o que eu estou falando para todo mundo: cara, tá com problema no físico, vai para o digital. O meu irmão fez uma copizinha em um tráfego, ele é gerente de uma padaria, não está vencendo a quantidade de pedido via delivery para ele. Então, olha como é louco, como você pode trazer o que a fórmula ensina e trazer porque é físico. Então, eu queria te agradecer, cara, porque você mudou a minha vida, você mudou a vida até do meu primo mesmo, desse projeto que eu tenho do IDS, porque hoje a gente vê pessoas sendo transformadas através da mensagem dele e ela só chega graças ao que você ensinou pra gente. Então, sem demagogia nenhuma, cara, eu sou muito, muito, muito grato a você, à sua equipe, a tudo que você construiu. E vou te falar, além de grato, eu sou teu fã, mano. Eu e o André, ontem o André assistiu. A gente assiste a Fórmula até hoje, tá? Vai ter lançamento, a gente dá uma passadinha de novo pra ver se não tem nada. Sabe aquela recicladinha? E ontem o André ficou até as 2 da manhã assistindo um monte de vídeo seu no YouTube, que ele fala que é o dossiê. Ele é do Exército, ele falou, ele me ligou hoje, mano. Fiquei no dossiê do Eric ontem até as 2 da manhã, assisti um monte de coisa dele no YouTube, muita coisa legal, e a gente conversou por mais de 3 horas dos conteúdos que você tem dado, do podcast, dos nuggets, de conteúdo raiz, porque por mais que a gente ainda é próximo via Plat, a gente é fissurado no que a gente faz, então cada vez mais a gente quer estudar e conhecer você melhor do que você mesmo, né?
Que legal, cara. Fico feliz mesmo. Obrigado. Seu resultado me
Eu
anima.
agradeço, irmão.
Nada de melhor com isso, tá bom?
Tamo junto, meu irmão. Forte
Gabriel, um
abraço.
grande abraço, brother. Tchau, tchau.
Fica com Deus. Tchau, tchau.